minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder. Vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Eu sou o Guilherme Macalossi, Bastidores do Poder tem a produção de Christian Petalas. Nosso programa está no ar neste dia 19 de setembro de 2023. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. youtube.com/radiobandeirantespoa. Se inscreva, mande a sua mensagem pelo chat no canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. Mande a sua mensagem. Grande destaque de hoje, por óbvio, é a manifestação do presidente Lula na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que está ocorrendo em Nova York. O presidente Lula já se manifestou, foi hoje pela manhã. Na sequência, quem falou foi o presidente americano Joe Biden. Vamos analisar, né, em detalhes o discurso do presidente brasileiro, que é, digamos, manifestação pública global de reapresentação dele como presidente e também, digamos, o resumo da sua conduta em termos de política externa. Lula, que tem tido uma agenda internacional bastante considerável ao longo desses últimos meses, desde o início do seu mandato. Muito bem, mas antes vamos a Brasília, porque o presidente da CPMI do 8 de janeiro questionou a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou o Crivellati, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a faltar ao seu depoimento. E a Gabriela Veras traz informações, vamos em conexão com a Band News TV.
Ele, que é um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, é suspeito de retirar do acervo presidencial um Rolex, porém a defesa dele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal que foi concedido pelo ministro André Mendonça para que ele não tivesse a obrigatoriedade de vir à CPMI. Portanto, já no início da sessão, Arthur Maia criticou isso, falou exatamente que não dá para ficar brincando de fazer CPMI e que a comissão tinha um poder de investigação e que isso deveria ser levado aí, portanto, em consideração. Apesar disso, ele disse também que vai acionar os presidentes das casas, Arthur Lira e também Pacheco, para tentar organizar, né, essas competências aí, tanto do Congresso Nacional, CPMI, Senado Federal, Câmara dos Deputados, quanto do Supremo Tribunal Federal. Porque quando há um chamamento, né, de uma pessoa, a convocação de um depoente, o dia é organizado exatamente para isso. Crivellati não veio, usou esse direito que foi concedido pelo ministro André Mendonça, e aí o trabalho de hoje da CPMI ficou comprometido exatamente por isso. Apesar disso, ele disse também que vai acionar a advocacia do Senado Federal para entrar com um recurso contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal para que Crivellati venha exatamente, tem essa obrigatoriedade de vir aqui à comissão prestar os esclarecimentos aos parlamentares. Volto com você.
Muito bem, artigo 58, aliás, 38, 58 da Constituição Federal, né, que nós precisamos lembrar no seu parágrafo terceiro. Vamos recorrer à Constituição, porque, afinal de contas, quando se trata de uma decisão desta envergadura, é a lei que rege a conduta dos atores institucionais. O artigo 58 da Constituição, ele estabelece, basicamente, a CPMI como um instrumento de investigação. Aliás, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, ela apontou isso nas suas redes sociais. disse o seguinte, abre aspas, liminares recentes de ministros do STF que desobrigam ida de depoentes à CPMI ferem de morte o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, quando nos retiram poderes próprios de investigação de autoridade judicial. Lamentáveis decisões e indevida interferência de poder sobre o outro. Já tem gente querendo acionar o Conselho Nacional de Justiça contra o André Mendonça. Eu acho que vai dar em nada. Agora, sem sombra de dúvidas, aqui nós temos uma intervenção inadequada. Historicamente, o Supremo confere, por exemplo, a depoentes o direito de permanecer em silêncio. E isso está de acordo com a lei, porque ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Agora, desobrigar o depoente de comparecer? Ou, como vimos anteriormente, permitir que o depoente possa mentir? Uma coisa é ir, ficar em silêncio. Outra coisa é desobrigar de ir, ou, ao ir, permitir que se minta. E é isso que tem que ficar em perspectiva. A CPMI é que parece que quer ali, de alguma maneira, acionar o Conselho Nacional de Justiça. Vamos aguardar para ver qual que vai ser a reação institucional da investigação que transcorre dentro do Congresso Nacional. A CPMI, que envolve as duas casas, ela é presidida pelo Arthur Maia e é relatada pela Elisiane Gama. Muito bem, o jornalista Ricardo Cocho é quem deu, aliás, o Ricardo Noblat, do Metrópolis, foi quem deu essa informação, né, relativa à possibilidade de se acionar o Conselho Nacional de Justiça. Uma vez que não apenas o André Mendonça, mas também o Cássio Nunes Marques estariam tentando impedir a realização de oitivas de investigados que são relacionados aos ataques do 8 de janeiro. Vamos aguardar para ver qual que vai ser, afinal de contas, a capacidade da CPMI de barrar, né, o que me parece é uma interferência indevida sobre as suas próprias atribuições. Muito bem, você nos acompanha aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. São 14 horas e 10 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085 5500. E a temperatura é de 20 graus e 9 décimos. Ainda com muita nebulosidade na capital, nós tivemos uma manhã de chuvas. E deve prosseguir a instabilidade no tempo no decorrer da semana. A temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Então, apenas aqui para completar, pegando a Constituição, para ficar bem claro, porque eu gosto de recorrer à legislação quando faço uma análise. O artigo 58 da Constituição estabelece o seguinte: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Então aqui se descreve a existência das comissões permanentes ou temporárias. Dentre elas, as comissões de investigação. E daí, né, no fulcro do artigo, consta lá a abrangência e as características. Parágrafo 3º, que é esse que eu mencionei, diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, portanto, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, o que que este parágrafo 3º do artigo 58 ele estabelece? Ele estabelece, primeiro, as condições de criação de uma CPMI. Segundo, confere a ela a possibilidade legal de realizar oitivas. E também a possibilidade da CPI, a depender do seu resultado, encaminhar para o Ministério Público um relatório que pode ser usado para que se faça daí a devida responsabilização civil ou penal. Tudo isso está neste parágrafo. A decisão do André Mendonça, ela vai contra especificamente o parágrafo 3º, porque ele está impedindo a CPI de realizar uma oitiva. A oitiva é uma característica da abrangência da CPI. Se a CPI não tem o poder de obrigar um depoente a depor, então ela perde a sua razão de existir. Ou seja, a decisão que desobriga o réu a comparecer na oitiva enfraquece o instituto da CPI. Na prática, mata o estatuto da CPI. É isso que nós temos com a decisão do André Mendonça. Que se libere o réu para que ele vá. E querendo, fique em silêncio. 14h14. Temperatura 20 graus e 9 décimos. No dia 25 de setembro, no auditório da Durgues Sindical, na rua Barão do Amazonas, 1581, acontece mais uma edição do ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã, com o painel Educar para a Civilização Humanizar o Futuro. Esse painel terá a presença dos professores Walter Antônio Basso, Daniela Prats e Marco Melo, no dia 25 de janeiro, às 18 horas, na sede da Durgs, há 45 anos, lutando pela educação pública gratuita e de qualidade. Muito bem, vamos continuar com o noticiário político. O ministro Flávio Dino deve encaminhar documentos sobre os procedimentos de movimentação financeira entre os integrantes da Operação Lava Jato à Polícia Federal. As informações de Brasília são de Márcio Rocha.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai enviar para a Polícia Federal o relatório encaminhado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, sobre os procedimentos que tratam de movimentação financeira feitos pelos integrantes da Operação Lava Jato. A investigação trata dos recursos que foram movimentados durante os acordos envolvendo a Petrobras e as empresas envolvidas na operação. De acordo com o ministro, o documento trata da investigação administrativa realizada sobre como a 13ª Vara Federal do Paraná tratou do tema, que foi alvo nos últimos dias de uma representação do próprio CNJ. Ainda de acordo com o ministro, o documento afirma que o objetivo era retornar esses valores para uma fundação privada e para um grupo de acionistas minoritários, o que foge à legislação.
Dois acordos. O primeiro, Petrobras vítima. O segundo, Petrobras como autora de danos. E esse segundo acordo, com a participação dos Estados Unidos e da Suíça, previa que este dinheiro teria dois destinos. Metade para a fundação e a outra metade seria para pagar alguns acionistas minoritários da própria Petrobras.
Então, a investigação prossegue e, enquanto isso, Mauro Cid, que está implicado em uma série de investigações, recentemente estabeleceu um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Ele foi afastado oficialmente do Exército por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Thalita Almeida.
O Exército Brasileiro formalizou o afastamento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A saída foi confirmada de forma retroativa, contando a partir de 9 de setembro, data que o ministro Alexandre de Moraes determinou a medida. Apesar disso, Mauro Cid vai continuar recebendo salário, com a manutenção da moradia na Vila Militar e o plano de saúde. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também atendeu ao pedido da defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellati, e autorizou que ele não compareça à CPI dos atos criminosos de 8 de janeiro. O depoimento ocorreria hoje e, de acordo com os advogados, Crivellati é investigado no caso e, por isso, não pode ser obrigado a prestar depoimento à comissão. De acordo com a defesa, existe um desvio de finalidade na convocação do militar para ser ouvido como testemunha perante uma CPI que tem adotado todas as medidas negativas contra ele. Na decisão, Mendonça afirmou que, na verdade, o ex-ajudante de ordens está sendo convocado como investigado, que teve os sigilos bancário, telefônico e fiscal quebrados e que o Supremo já decidiu que ele tenha o direito à não autoincriminação.
E daí nós recorremos aqui ao artigo 319 do Código de Processo Penal. Este programa é assim: a gente dá a notícia, mas a gente explica a decisão. No caso aqui, a notícia é sobre uma decisão. A decisão de afastar o Mauro Cid das suas funções nas Forças Armadas. Ele é integrante do Exército. Artigo 319, inciso 6º. São medidas cautelares diversas da prisão. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Essa é a razão para a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação a trabalho do Mauro Cid. Ele foi afastado e não havia condições de permanecer no Exército. E o Exército corretamente cumpriu a decisão. Era só o que faltava, né? Alguém lá imaginar que poderia contestar uma decisão do Supremo. Porque aquela velha história, existem certos jornalistas, e eu lamento dizer isso, mas existem certos jornalistas que resolveram cultivar fontes na caserna. E daí toda vez que tem uma decisão judicial, esse jornalista vem a público para trazer as suas informações de bastidores da caserna, dizendo que tal decisão incomodou as Forças Armadas, que tal decisão gerou inconformidade e apreensão dentre os quadros do Exército. Quer dizer, o jornalista vira a caixa de ressonância dos descontentamentos comezinhos de militares que não têm atribuição de comentar decisões judiciais, ainda mais a Suprema Corte. Vamos lembrar, as Forças Armadas, elas não são um poder no sentido institucional. Só existem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. As Forças Armadas, elas são um instrumento. Elas são um braço militarizado de proteção às instituições. Mas elas não têm status para divergir. Ou elas não têm um status que as permita comandar ou contestar uma decisão judicial. Então, cuidado com os jornalistas que vêm a público para trazer aquela informação que viria da fonte dentro do oficialato. Essa gente presta um serviço, inclusive, à liberdade de imprensa. Mauro Cid foi corretamente afastado. E o Exército fez bem ao tomar a decisão como comum. Agora, o que se espera é que as Forças Armadas sejam ágeis na punição desses elementos. No caso do Mauro Cid, por ser um delator, réu confesso. Sim, porque o delator é um réu confesso. Ele confessa crimes, confessa participação em ilícitos e denuncia terceiros, ampliando as investigações de maneira a obter um benefício. Então é óbvio que o Exército não pode ter entre os seus quadros alguém que, na função, descumpriu com qualquer rito, com qualquer tipo de padrão de conduta que se espera de alguém que usa farda. 14 horas e 23 minutos. E um destaque econômico é a projeção para o PIB brasileiro, que aumentou. A projeção inicial era de um crescimento de 1%. O governo agora já elevou isso para mais de 3%. Vamos com as informações de André Viana.
O Ministério da Fazenda aumentou a projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2023, de 2,5% para 3,2%. Já para 2024, a expectativa permanece a mesma, de 2,3%. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério nesta segunda-feira. A principal razão para esse aumento foi o resultado do segundo trimestre, que cresceu 0,9% na margem estatística e 3,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ontem, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil está em um bom momento econômico e reforçou que a expectativa do governo é que a reforma tributária seja aprovada no Senado em outubro. A fala foi dada durante o evento de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Segundo Alckmin, a reforma tributária é uma medida que traz eficiência econômica e deve aumentar ainda mais o crescimento do país, desonerando investimentos e exportações.
Disse hoje mais cedo no jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, que é necessário ter muita atenção com o índice de crescimento do Brasil. Este crescimento que está sendo observado em 2023, ele é fruto de dois fatores proeminentes. O primeiro, o resultado das exportações, principalmente das commodities agrícolas. Como o Brasil é um país com vocação para o agronegócio, e o agronegócio é, se eu não me engano, o único setor econômico que tem tido reiterados ganhos de produtividade, as nossas fronteiras comerciais se ampliam. Com isso, o Brasil tem uma capacidade de crescimento nesta área, e esta área ela é muito pujante, maior. O segundo fator é o investimento público. O Celso Afonso Pastore, que foi presidente do Banco Central, ele deu uma entrevista falando especificamente sobre isso. A elevação do gasto público, aquilo que se chama de expansão fiscal, está ajudando a economia brasileira em 2023 a se ampliar. O que que isso significa? Você tem programa social, aumento do salário mínimo, dentre outros benefícios. Políticas públicas que, no linguajar econômico, são chamadas de indutivas. Com isso, com essa expansão fiscal, você tem o efeito sobre a economia. O efeito que o governo desejava produzir era este crescimento. Por isso, aliás, ao longo de 2023, Lula bateu tanto no Banco Central. Agora, por que eu no início disse temos que prestar atenção neste crescimento? Porque este é um crescimento que se sustenta apenas no curto prazo. Ele é um crescimento que tem dificuldades de se manter no médio e no longo prazo. Por quê? Porque quando você tem expansão fiscal, quando você aumenta o volume de investimento público, você obviamente aumenta o gasto. Quando você aumenta o gasto, a sua dívida pública tende a subir. Com isso, há um efeito sobre a taxa de juros, porque a taxa de juros é efeito também da expansão fiscal. Se a taxa de juros não baixar, a capacidade de crescimento se reduz. Então é difícil sustentar esses fatores todos, harmônicos, apenas com um crescimento induzido pela expansão fiscal. A expansão fiscal exacerbada, ou seja, o gasto público exacerbado, ele leva a outro cenário, que é o chamado cenário de dominância fiscal. O cenário de dominância fiscal é aquele em que o gasto público é tão elevado que mesmo o Banco Central atuando com os juros é incapaz de resolver o problema inflacionário. É o que acontece na Argentina. Com isso eu estou dizendo que o Brasil vai se transformar na Argentina? Não. Eu nunca disse isso. Muito antes, pelo contrário. Eu sempre disse, os catastrofistas perderam. O Brasil não vai virar a Venezuela. O que eu estou dizendo é, este crescimento de mais de 3% em 2023, que provavelmente vai se confirmar, talvez até 3,5%, e isso é muito positivo, ele só vai se sustentar no médio e no longo prazo se o Brasil crescer com base em investimento privado. E daí outras questões estão postas. Então, por isso, cuidado. Para que esse crescimento expressivo, fora da curva, em 2023, não venha a criar ilusões que não podem ser alimentadas. O Brasil não pode cultivar mais um voo de galinha. O que é um voo de galinha? É a ave, né, que sai, dá um pulinho, bate as asas e logo na sequência cai no chão. 14 horas e 30 minutos na sequência. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Está pensando em trocar o seu carro? Na Webmotors você encontra milhares de ofertas para fechar negócio e sair de carro novo. Acesse e confira. Boa tarde, Macalossi. Uma ótima terça-feira para todos aqui no Bastidores
do Poder. Boa tarde, para você também, Josh.
Tem alerta na Zona Sul, acidente envolvendo dois carros na Avenida Cavalhada, próximo à rua Doutor Barcelos, em direção ao centro. Para quem segue em direção à região central, esse acidente apenas com danos materiais, os agentes da IPTC já foram acionados. Foi iniciado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as 14h. Esse que é o quinto dos 6 içamentos que estão previstos para hoje. Deve ter um outro içamento ainda logo mais às 15h. Por enquanto e pela próxima hora, a nova ponte segue sendo alternativa para evitar de ficar parado no trânsito. Pensando em vender seu carro ou moto? Anuncie na Webmotors. São mais de 80 milhões de pessoas de olho e 16 mil lojas parceiras prontas para fazer uma oferta pelo seu veículo. Macalossi.
Tá, então, informações do trânsito com Josh Bittencourt. Nós vamos fazer um break e nós voltamos para tratar de política internacional. Lula está em Nova York, participou hoje mais cedo da abertura da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós vamos ter o professor Leonardo Trevisan na sequência para comentar isso aqui no Bastidores do Poder. Aliás, ontem nosso programa, né, foi ouvido e, né, repercutiu nacionalmente na Band News TV. Então, né, os trechos da entrevista com o governador Eduardo Leite, falando, né, sobre investimentos na área de meteorologia e política. Afinal de contas, o Eduardo Leite é o presidente do PSDB. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha. A tradição e o amor de um povo. Os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
Seu novo de novo é na oficina da Sinoscar. Troca de óleo a partir de R$ 135,00. Geometria e balanceamento em 3 vezes de R$ 46,00. E ainda pneus em até 10 vezes no boleto sem juros. Saiba mais através do WhatsApp 991084436. Para você sorrir novamente com o seu carro, entre na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Rádio Bandeirantes.
Milka Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51 99400-3560. Milka Aluguel para festas, noivas e debutantes, na Rua Francisco Ferrer 388, com estacionamento próprio.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilat RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Se você tem ideias para o desenvolvimento da sua região, você tem que participar da Consulta Popular 2023. Envie suas propostas até 28 de setembro pelo portal consultapopular.rs.gov.br e ajude a fazer a diferença na vida de muitos gaúchos. Neste ano, serão 60 milhões de reais para os projetos escolhidos pela Consulta Popular. Participe! Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Empodere o futuro do seu negócio com a Blue 3 Internet Corporativa. Através da fibra ótica de alta performance, garantimos estabilidade inigualável e a totalidade da velocidade contratada. Não se contente com menos controle. Transforme a sua empresa com uma conexão que realmente faz a diferença. Acesse blue3.com.br agora e assegure a disponibilidade na sua região. Chegou a hora de conquistar o domínio completo da sua conectividade empresarial.
Rádio Bandeirantes.
em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Agora são 14 horas e 36 minutos. A temperatura é de 21 graus e 3 décimos. A participação do público, ouvinte, pelo nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Mande a sua mensagem, participe. Vamos falar sobre a manifestação do presidente Lula na 78ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente abriu os trabalhos e é sempre o Brasil quem tem esta função desde a fundação das Nações Unidas. E o presidente Lula se manifestou sobre vários temas. Falou sobre guerra na Ucrânia, desigualdade social, sobre o papel do Brasil e atacou a extrema-direita. Vamos então por trechos. Lula e guerra na Ucrânia.
Na Ucrânia, escancar a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2 trilhões 224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam um grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançar seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zonas de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Esta paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia. Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo a nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês.
Tá, então esse, na verdade, trecho é da parte final da manifestação do Lula, mas existem outros e nós vamos trazê-los aqui, tá? O Lula voltou a dizer que o Brasil está de volta, ele tem repetido isso, até ele mencionou que repete frequentemente esse slogan internacional. Vamos ouvir.
O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento... Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos amar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome, parece estar anestesiado. Nesses 7 anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, e entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da Agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Entre elas está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e na escola. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos LGBTQI+, e pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas.
Então, mais uma parte da fala de Lula, tratando das questões sociais. Lula fala muito sobre o combate à desigualdade, à fome, e os programas que ele reimplementou no Brasil. E por fim, o último trecho que vamos destacar aqui é a crítica que ele fez à extrema-direita. Vamos ouvir.
Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surge aventureiros de extrema direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário.
Aí então, essa crítica daí de natureza ideológica de Lula, falando de neoliberalismo, do extremismo de direita, até resgatando essa palavra que estava em desuso, né? Neoliberalismo. Lembrando um pouco daquilo que o Lula dizia nos anos 90 daí, em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. Mas com alvo daí na extrema direita. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, que já está conosco aqui no Bastidores do Poder. Sempre uma satisfação recebê-lo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam.
Professor, vamos começar pelo fim, a manifestação que reproduzimos agora de Lula fazendo críticas ao extremismo de direita. Ele falou sobre a nova onda de ultraconservadorismo, que, segundo Lula, nasce a partir de um neoliberalismo decadente.
Alô? Caiu, acho que é a ligação. Alô?
O senhor está nos ouvindo, professor?
Agora voltou. E segundo Lula, agora voltou.
O presidente Lula, ele menciona no discurso a extrema-direita. E ele aponta o surgimento dessa extrema-direita naquilo que ele vê como a decadência do neoliberalismo. Não lhe parece que ele tirou um pouco o corpo fora, principalmente na América Latina, de experiências de esquerda que não deram certo, ocorridas principalmente nos anos 2000? Vou pegar aqui o caso evidente da Venezuela, da Bolívia, mesmo da Argentina, de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner e agora Alberto Fernandes. Nós estamos
Alô?
Vendo... O senhor está nos ouvindo, professor?
Estou ouvindo sim. Só dá um pequeno sinal, mas já voltou, isso aí.
Professor, o que o senhor vê em termos de posicionamento político de Lula quando ele faz uma referência tão acentuada em termos ideológicos?
Olha, eu desconfio, né, que, mais uma vez, como todos os políticos, né, eles aproveitam o holofote, né, para falar com seu eleitorado. Né? Se nós observarmos com um pouco de calma, tanto um quanto o outro, que falou com o mundo hoje, o presidente Biden e o presidente Lula, os dois estavam, assim, de olho gordo, né, no Sim. seu eleitorado. Eles falaram também para o mundo, mas aproveitaram a oportunidade para conversar com o seu eleitor. Né? O presidente Biden, por exemplo, ele não poupou esforços de fazer acenos para a ala mais progressista do Partido Democrata. Né? Falou, inclusive, em questões identitárias, tudo mais. Né? Não foi diferente com o presidente Lula. Né? Essa frase, por exemplo, a que vocês corretamente destacaram, né? Uhum. Ele está fazendo um aceno a um eleitor brasileiro que vota PT, que vota no seu partido. Uhum. Né? E, de algum modo, esse eleitor queria ouvir exatamente uma frase como essa, dita naquele ambiente. Né? A colocação que você faz é uma colocação correta, né? Porque, de alguma forma, as posições mais nacionalistas também estão, que levam a situações bem radicalizadas, também estão presentes no pensamento de esquerda. Isso não é nenhuma novidade. Né? Ele fez a crítica como se isso, ele, presidente Lula, fez a crítica como se isso fosse uma espécie de reduto apenas do pensamento mais voltado para a extrema-direita. Não é bem assim. Né? O pensamento nacionalista, às vezes extremado, também está presente no pensamento de esquerda. Faria bem uma ponderação nesse sentido.
Até porque na manifestação de Lula, ele não fez condenação aos abusos de ditaduras ou de regimes de exceção na América Latina, todos eles, aliás, caiu a ligação. E vamos reconectar o nosso convidado, Leonardo Trevisan, que é especialista na área de relações internacionais. Vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
Reconectamos o professor Trevisan. Professor, a linha caiu, vou pedir que o senhor retome.
Vamos tentar. Você estava falando exatamente e eu ouvia só uma parte.
Falava que o Lula não fez menção, por exemplo, aos autoritarismos da América Latina, em que o Brasil tem enorme influência política e que são todos hoje de esquerda.
É verdade. Evitou, de certa forma, uma condenação desses radicalismos de esquerda que estão presentes na América Latina. E veja bem, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a questão colombiana e para a questão chilena, que são votos de esquerda, ambos já fizeram posições, vamos dizer desta forma, bem nossa, que bem no nosso linguajar aqui, tanto Petro na Colômbia quanto Boric no Chile, literalmente puxaram a orelha de Lula quando ele não mencionou exatamente situações de extrema violência, até mesmo no contexto venezuelano, né? E ambos se elegeram com posições de esquerda, né? Mas reconhecem isso. Acho que, de algum modo, há esse processo que precisaria ter sido mencionado.
E, professor, com relação à posição do Brasil no que se refere ao conflito na Ucrânia, porque isso tem sido alvo de uma série de críticas em relação, principalmente, ao que Lula disse sobre o Tribunal Penal Internacional. De que o Brasil seria prejudicado porque nem todas as nações fazem parte do TPI, né, principalmente as grandes potências, e isso porque ele gostaria de receber Vladimir Putin no Brasil. Vladimir Putin, aliás, que também não foi à Assembleia Geral das Nações Unidas. Com que perspectiva chega Lula no encontro com Zelensky? Aliás, é importante destacar, nesse momento da manifestação de Lula, as pessoas que estavam lá fazendo a cobertura nas Nações Unidas, elas focaram muito em Zelensky, as reações do Zelensky às falas de Lula. Ele não aplaudiu Lula em nenhum momento, e eles têm um encontro. O que se pode esperar desse encontro?
Olha, essa é uma situação bem complexa, né? Hoje, talvez, o tema mais espinhoso em qualquer encontro internacional seja a Ucrânia, né? Não há dúvida nenhuma que a Ucrânia e observe, por exemplo, na fala do presidente Biden, né, o cuidado com que ele teve de deixar dois recados ao mundo. Primeiro, os Estados Unidos não abandonarão nenhum princípio da Carta da ONU, né? Eles vão seguir basicamente nos princípios da Carta da ONU. Dois, não haverá acordo algum com o agressor. Não se espere que ele vá ceder territórios, né? Esses dois pontos, de algum modo, o Brasil já concordou naquela resolução, quando apoiou a resolução da ONU condenando a invasão da Ucrânia, né? Quanto ao Tratado Penal Internacional, a questão do Tratado Penal Internacional, Lula literalmente atravessou a rua para escorregar na casca de banana, né? Ele estava do lado da rua, viu a casca de banana, atravessou para escorregar, né?
Sim.
E depois voltou atrás, né? Depois voltou atrás, porque, de fato, o Brasil, por exemplo, é um dos precursores no apoio ao Tribunal Penal Internacional, porque isso faz parte de toda a nossa tradição diplomática, né? É preciso recordar que o próprio, por inúmeras vezes, quando perseguido, posições de esquerda e mesmo posições de sindicalistas fizeram menção ao Tribunal Penal Internacional. Sem dúvida nenhuma, o presidente Lula escorregou na casca de banana e, felizmente, recuou, né? Disse que, de algum modo, ele iria deixar que isso a justiça decidisse. Não tinha outro jeito a responder, seria isso mesmo. Né? De alguma forma, esse é o quadro, e eu vejo que, de alguma forma, no caso da guerra da Ucrânia, a posição brasileira é de preservar a condição de negociador. Qualquer deslize nos prejudica nesse sentido.
Temática ambiental, professor. O Brasil não está apostando errado em se colocar como um exportador de energia, ao invés de já buscar uma evolução natural, que é a manufatura?
Olha, eu veja bem, né? Nessa questão ambiental, nós temos um fator que é muito favorável para nós, né? Nós somos um país com 13% da reserva aquífera da Terra, é um dos maiores, né? Nós temos uma reserva de água muito forte. Isso tudo tem muito a ver com hidrogênio verde, né? Então, que é uma das situações que mais o mundo cobiça na transição energética e é um negócio de proporções gigantescas. Então, quando nós olhamos para isso, qualquer transição energética no Brasil precisa preservar esse nosso fator, essa nossa ponderação que nós temos, que é uma potência aquífera que pode nos dar uma força enorme em qualquer negociação, né?
Sim.
Sem contarmos a questão do biocombustível, que também é muito importante. O Brasil fechou com a Índia e com os próprios Estados Unidos um acordo internacional para preservar biocombustíveis. E não é necessariamente do interesse da China, que prefere mais uma questão de alternativas elétricas. Ótimo, nós não estamos nenhum dos dois lados. Nós temos sim energia eólica, temos energia solar e temos, é claro, biocombustíveis. Não complexo de transição energética, o Brasil, sem dúvida nenhuma, foi abençoado por Deus, porque nós temos muitas alternativas. E isto vai significar muitos negócios para o Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida.
Professor, um último ponto, que eu sei que o senhor tem os seus afazeres acadêmicos e também tem outras participações aí, todos gostam de ouvi-lo, e é sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão que historicamente é alvo de um debate intenso sobre ampliação. O Brasil deseja, ainda do primeiro, segundo mandato Lula, um assento permanente no Conselho. E hoje o presidente Joe Biden acenou com a possibilidade de reforma efetiva. Qual que é a possibilidade disso de fato acontecer? E segundo, o que o Brasil ganha participando desta arena de discussão caso venha a ocorrer uma modificação que o inclua dentro do órgão?
Olha, primeiro de tudo, eu acho que nós nunca estivemos numa condição. Eu não vou dizer que isso vá acontecer. Há um jogo de forças enorme, né? Mas nós nunca tivemos uma condição tão favorável para abrir o debate efetivamente. A condição para a abertura dos BRICS e da posição da China para dobrar a resistência de Brasil e Índia de mais integrantes dos BRICS, porque Brasil e Índia olhavam para mais integrantes dos BRICS e diziam uma coisa elementar: quando tem mais gente em casa, mais briga, né?
Sim.
Então vamos devagar. A Índia dizia, não, eu quero mais gente em casa, porque, desculpe, a China dizia, eu quero mais gente em casa porque isso vai me deixar mais forte, né? O troco, a moeda de troca para fazer Brasil e Índia mudar de opinião foi a China arrefecer a sua resistência a qualquer mudança no Conselho de Segurança da ONU. Por que isso? Porque a China talvez seja o mais resistente, porque ela tem dois, vamos dizer da forma certa, dois inimigos históricos no contexto asiático que são candidatíssimos tanto quanto o Brasil: Índia e Japão. É bom nós não nos esquecermos que o Japão dominou a China antes da Segunda Guerra Mundial e de uma forma brutal, né? Então, com sequelas históricas nos anos 20 e 30 que todos lembram. Então, de alguma forma, a China olha com muita cautela abrir mais espaço geopolítico para o Japão e para a Índia. Nesse caso, com essa abertura, talvez sobre terreno para que alguma coisa se mova. Foi nesse sentido que Biden falou hoje no discurso, escolhendo as palavras certas. A abertura que Biden sinaliza é muito mais anti-China do que pró-Brasil ou Japão. Nós precisamos entender esse movimento. Para o Brasil, ainda nós estamos na fase em que nós queremos muito esse lugar. Isto não quer dizer que eles vão abrir a porta para que a gente entre.
Professor Leonardo Trevisan, obrigado sempre pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer ouvi-lo.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Uma boa tarde a todos, amigos. Até mais.
Boa tarde ao senhor também, professor. Muito obrigado. Leonardo Trevisan, que é comentarista de política internacional, aqui participando em várias oportunidades dos veículos do Grupo Bandeirantes, ele que é da área de relações internacionais da ESPM de São Paulo e tem uma profícua carreira aí no âmbito das relações exteriores. 15 horas e 2 minutos, vamos com as informações do trânsito, Janaína Juá.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS e receba direto na sua conta em até uma hora mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Uma ótima tarde de terça também a todos que nos fazem companhia aqui no Bastidores do Poder. Véspera de feriado, tarde de trânsito um pouco mais tranquilo na capital e também nas principais rodovias da região metropolitana, sem registro de congestionamento marcado, mas chama atenção para a região da Ponte do Guaíba. Encerrou há pouco um içamento do vão móvel, o trânsito ainda está mais carregado e tem outro previsto para começar daqui a pouco, o último dessa tarde. O pessoal que não quiser perder tempo no trânsito já pode seguir pela nova ponte. Pela Freeway, trânsito fluindo bem e pela 116, movimentação mais intensa só em São Léo mesmo, mas nada que preocupe, sem lentidão. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS e receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Macalossi.
Muito obrigado, Janaína. E agora as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Maria Fernanda Luxinger está aqui para nos dizer como se comporta o clima. Boa tarde, Nanda.
Boa tarde, Macalós, tudo bem?
Tudo bem.
Então, Macalós, temos uma véspera de feriado aí chuvosa em todo o Rio Grande do Sul. E a notícia é que também teremos um feriado chuvoso em todo o estado, que já era esperado, né? A gente já vem avisando que a semana seria aí de mudança de temperatura, depois de um final de semana de sol, de calor, quase que um veranico aí, né? Temos mais uma semana de chuva e o 20 de setembro não será diferente, quase todas as regiões do estado. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a tempestade para todas as regiões do Rio Grande do Sul. Então, é necessário ter muito cuidado, inclusive, para alguns pontos isolados que tem risco de chuva de granizo também, o que já foi registrado na madrugada de hoje em alguns locais. Mas o alerta segue, então, para amanhã. A gente já tem algumas regiões que estão mais sensíveis pela chuva, além do Vale do Taquari, né, que foi a grande castigada pelas chuvas do último mês. A gente também tem a região sul, que está com alguns desabrigados, pelo menos 60 desabrigados. Aqui na região metropolitana, também a região das ilhas, também já apresenta pontos de alagamento. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse feriado para a gente não ter mais notícias ruins, mais pontos de alagamento, mais pessoas que vão acabar perdendo algum bem material por causa das chuvas. Mas falando um pouquinho das regiões em específico, em Erechim, lá na região norte do estado, como eu disse, chove o dia todo, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Pelotas, na região sul, também chove, mínima de 16 e máxima de 19 graus. E na capital também chove, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Então, temperaturas um pouco mais amenas, não tão frio, não tão quente, mas chuva que nem a gente já tá meio que se acostumando, né? A gente tá numa chuva constante aqui no Rio Grande do Sul.
Muito bem. Obrigado, Nanda, pelas informações.
Obrigada,
do
Macalós.
Tempo. Nós voltamos na sequência.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Atenção, engenheiros servidores do Estado. Conheça as vantagens da janela especial de ingresso e portabilidade oferecida pelos planos de saúde do Senge. Alta qualidade, mensalidades diferenciadas e isenção de carências. Mas é por tempo limitado. Conheça também as vantagens e condições disponíveis para engenheiros aposentados das empresas públicas e privadas. Faça uma simulação em senge.org.br e compare. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Rádio Bandeirantes.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
Repórter Bandeirantes.
CPMI do 8 de janeiro chega a seus últimos encontros, mas ainda existem depoimentos que não foram colhidos. De Brasília, João Pedro Melo.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro entra na reta final, mas com diversos depoimentos pendentes para que seja feito o relatório final da investigação. Entre os que ainda precisam prestar depoimento estão o general Braga Neto e Osmar Crivellati. Crivellati está sendo investigado no caso da suposta venda ilegal de presentes e joias recebidas pelo governo Bolsonaro, o que não tem relação direta com a CPMI. Ao comentar o andamento do colegiado, o senador Marcos Rogério reafirmou que é preciso investigar a omissão da atual gestão do governo federal no dia 8 de janeiro.
Por que a relatora não quer investigar, por exemplo, a omissão do Ministério da Justiça, que tinha a Força Nacional à disposição e que não empregou esse efetivo para garantir a segurança, a proteção dos prédios públicos?
Os corpos das vítimas de um acidente aéreo no Amazonas continuam a ser liberados para os familiares. Tawane Costa tem os detalhes.
8 corpos das vítimas do acidente aéreo de Barcelos já foram liberados e outros 5 ainda estão na funerária São Francisco, em Manaus, aguardando o translado. O piloto do avião, Leandro Costa de Souza, foi septado no final da tarde de ontem em Boa Vista, Roraima. O piloto, o copiloto e mais 12 turistas morreram a bordo do avião que caiu no sábado ao tentar pousar sob forte chuva em Barcelos. Os turistas estavam no Amazonas para a prática da pesca esportiva. As investigações sobre o acidente estão sob responsabilidade do Seripa 7 e ainda não tem prazo para serem concluídas.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com 4 airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$2.000. Faça o test drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Voltamos, são 15 horas, 13 minutos, Bastidores do Poder, da Gran Pau, Rio Grande do Sul, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximas da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Gran Pau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o novo Onix, com parcelas de R$899. A primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoscar. Falar de Porto Alegre, nós tivemos uma situação aí no final de semana, uma agressão à deputada Laura Cito, em relação a uma ocupação. A prefeitura de Porto Alegre confirmou, né, que este imóvel no centro da capital, que está ocupado, vai ser destinado para habitação social. Eduardo Chaves traz os detalhes.
A prefeitura da capital confirmou após encontro nesta segunda-feira com representantes do movimento que o edifício será retirado do processo de leilão e destinado para moradia popular. Os ocupantes invadiram no sábado o prédio público localizado na Rua dos Andradas. O prefeito Sebastião Melo ainda autorizou a compra do imóvel por parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. O secretário de Habitação, André Machado, comenta sobre os próximos passos desta negociação.
Estamos discutindo a partir de agora com um grupo da prefeitura e brevemente também com os movimentos sociais e com o orçamento participativo a forma de destinação daquele prédio. Eu estou encaminhando no dia de hoje um ofício ao Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Habitação, para que nós possamos entender justamente todas as questões que envolvem as modalidades do programa e qual também o posicionamento do governo federal diante desse processo que ocorreu aqui na capital.
Os deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, liderados pela deputada Laura Cito, também estiveram com o prefeito nesta segunda-feira. A parlamentar comenta que os representantes da bancada do partido cobraram rigidez nas investigações do processo administrativo e a identificação dos guardas municipais, que atuavam sem tarja durante o conflito ocorrido no sábado.
Pedimos que a presidente de educação desses servidores haja por parte da prefeitura um total afastamento deles das ruas enquanto estiver tendo esse processo administrativo correndo, né? Para que não incorramos, né, em novos episódios como esse, né, com abuso de autoridade e lesão corporal contra terceiros. Né.
A A reunião com o movimento também definiu que não haverá novas invasões no edifício. De acordo com o secretário André Machado, o prédio público municipal foi totalmente liberado na última noite. Cerca de 60 pessoas estavam ocupando o local.
E nós vamos conversar com a deputada estadual Laura Cito, que já está conectada aqui ao Bastidores do Poder. Deputada, boa tarde. E lamento pelo ocorrido aí da agressão à senhora.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes da Band. Muito obrigada.
Deputada, vamos falar sobre a resolução deste imbróglio, né? Com a decisão aí que foi acordada para uso social do prédio. O que, que vai se fazer ali a partir de agora?
Bom, a partir de agora, né, em alguns dias sairá o decreto do Sebastião Melo, né, para que aquela área seja destinada a uso de interesse social para moradia popular. Haverá a partir do Conselho de Habitação de algo, uma mesa de negociação envolvendo a Prefeitura através da Secretaria de Habitação, com o secretário André Machado e o movimento, né, para que o método aí possa ser construído ao longo dos próximos dias, né?
Sim. É um prédio que antigamente tinha utilização comercial. Ele é adaptado, ele é adaptável ao uso para moradia?
Então, esse prédio foi destinado à Caixa Econômica Federal, ao município de Porto Alegre, né, com a destinação principal, utilização cultural daquele espaço. É, agora, a partir da destinação do prédio para uso, para moradia, haverá ali um estudo com engenheiros, né, com técnicos da área, para que as possíveis e necessárias reformas, né, o projeto, ele possa ser construído para que o prédio possa ser adaptado para moradia, né?
Sim. A senhora tem conhecimento de quantos imóveis estão na mesma condição ocupados na área central de Porto Alegre?
Não, eu não tenho aqui o número total da lista, né? Mas, inclusive, na reunião do prefeito com o movimento, né, ele abriu ali a possibilidade de terem outros imóveis que também poderiam ter a destinação para uso de interesse social, né?
Deputada, com relação à política de inclusão social, daí, com o programa habitacional, nós vimos essa situação que ocorreu aí no final de semana, que levou a esse episódio, que reverberou, inclusive, nacionalmente. E eu lhe pergunto, a partir da decisão da prefeitura, do prefeito Sebastião Melo, de não mais vender o imóvel, de usá-lo ele socialmente, isso do ponto de vista político representa uma vitória para a esquerda na capital?
Olha, sem sombra de dúvidas é uma vitória para a população da capital, né? Porque o déficit que nós temos habitacional, ele é grande na cidade de Porto Alegre. Nós, em meio a essa calamidade climática que estamos vivendo, nós temos aí uma demanda grande de pessoas que moram em área de risco, né? A retomada de programas nacionais como Minha Casa Minha Vida possibilitam resoluções do poder público para garantia de déficit dessa demanda, né? Então, eu considero que poder ter, né, a constituição daquele espaço numa área nobre da cidade, que é o centro de Porto Alegre, destinada à moradia popular, ela é uma vitória da cidade. Num contexto onde nós aí estamos debatendo, eu acabei de sair da Câmara de Vereadores para a Assembleia Legislativa, né, e aprovamos esses dois primeiros anos da gestão do prefeito Sebastião Melo um conjunto de projetos que dão o filé da cidade, um plano diretor totalmente fracionado, que dá o filé da cidade para a construção de imóveis de alto padrão, né? Então, poder revitalizar o centro da cidade, também com moradia popular, já é uma demanda apresentada, né, pela sociedade, pela oposição, pelos movimentos sociais, inclusive a partir do orçamento participativo. Então, sem sombra de dúvidas, é uma vitória, né?
A senhora recebeu algum pedido de desculpas formal do prefeito ou da prefeitura na reunião envolvendo esse episódio, hein?
Sim, né, infelizmente o prefeito nas redes sociais, ele não fez essa menção, mas assim que eu estava me deslocando no dia mesmo do ocorrido para o Palácio da Polícia para fazer exame de corpo de delito, o prefeito me ligou, né, pedindo desculpas pelo ocorrido, falando que ia instaurar o procedimento administrativo que já está em andamento, né, e me informando que ele havia tomado a decisão de retirar aquele prédio da lista de imóveis que seriam leiloados e que esse imóvel seria destinado a interesse social, algo que ele oficializou ontem na reunião com os ocupantes, né, e em alguns dias sairá o decreto.
Sim. Deputada, a outra questão que me parece vem à tona aqui, a temática social envolvendo habitação, obviamente, é a primeira. mas há uma segunda, porque a senhora foi alvo de uma violência gratuita, porque as imagens deixam isso muito claro, né? O sujeito foi lá e ele meteu um spray de pimenta na cara. E outras pessoas que estavam ali também acho que foram alvo da violência desses elementos aí que são integrantes da Guarda Municipal. Não deve haver uma legislação, sei que isso talvez até seja na esfera de competência federal, mas eu acho que o debate público tem que ser feito por todos. A senhora não acha que está na hora de rever a legislação em relação às guardas municipais e discipliná-las de uma maneira que se evite esse modus operandi que nós vimos?
Sem sombra de dúvidas, né? Nós temos um debate colocado aqui sobre os protocolos, né, para as guardas municipais. Apesar de elas terem sido reconhecidas no último período como parte do sistema de segurança pública, né, é inadmissível que tamanho despreparo seja registrado na sua atuação. A cena que me atingiu no último sábado, né, ela não atingiu apenas a mim como pessoa, mas atingiu as demais pessoas que estavam ali e a própria TV Legislativa como instituição, já que eu estava lá na condição de presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, acompanhando uma negociação, né, a um processo que é natural da atuação parlamentar, né, estava ali nas minhas atribuições constitutivas da minha função. Então é necessário que nós tenhamos uma reavaliação no município de Porto Alegre, porque a Romo, né, é uma parte da guarda municipal que tem equipamentos não letais, ela não pode se constituir como uma guarda pretoriana, né? Ela precisa cumprir os vocativos que uma guarda municipal tem, que é de defender o patrimônio público, mas, acima de tudo, ser uma guarda comunitária que facilite o debate na sociedade porto-alegrense, né, que auxilie no processo da segurança pública, enfim. Então, ali há uma série de equívocos, né, que aquela cena ela desvela, né?
Sim, já há situações, aliás, que ocorrem, né, em todo o país envolvendo as demais polícias, as polícias efetivamente. Então, imagine só as guardas municipais, que são organizações estatais que muitas vezes não estão bem descritas em termos de atribuição. Quer dizer, não se sabe até onde vai a competência da guarda municipal. Ela é uma guarda patrimonial, mas ela age também publicamente, né, fazendo contenção de manifestação. Será que essa é a competência dela?
Uma coisa é fato, né? Não cabe a ela, né, a função ostensiva. Essa é uma função da polícia militar, né?
Sim.
Aqui no Rio Grande do Sul, a brigada militar, esse papel ostensivo. Então, a cena que nós vimos no sábado, ela é uma cena que tem se reproduzido na cidade em vários momentos. Na utilização da orla, no conflito da Cidade Baixa. Né? Então, é importante que a gente também aproveite, digamos assim, de uma cena tão triste como nós vimos no sábado, para que nós possamos promover um debate qualificado na cidade de Porto Alegre em relação ao papel da Guarda Municipal.
Muito bem. Deputado Laura Cito, do PT, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
Muito obrigada, Malacalossi, muito obrigada aí aos ouvintes.
Muito bem, tá, então... São 15 horas e 24 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder, sempre um oferecimento do Hotel Express Rodoviária, conforto e economia, é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30-85-5500. E a temperatura de 21 graus e um décimo, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Também vamos com as informações da dupla Grenal.
Informação, repórter KTO.
Bruno Soares trata do empate do Grêmio com o Corinthians, polêmico pênalti não marcado, e o Lucas Dias projeto internacional.
O Grêmio está chegando em Porto Alegre para treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho após o empate com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, um ponto somado em 6 disputados na mini excursão que o Tricolor fez para o São Paulo. Mas no jogo em Itaquera contra os paulistas, um sentimento de derrota. O Grêmio entendeu que fez uma partida superior ao adversário apenas com um apagão por 8 minutos, mas principalmente por conta do erro de arbitragem. O VAR da partida, Emerson de Almeida Ferreira, entendeu que não foi pênalti no toque aberto do braço do atacante do Corinthians, Yuri Alberto. A comissão de arbitragem, de forma oficial, não só divulgou o áudio, como também assinalou o erro do árbitro, que será punido, afastado, não pegará escalas, passará por um período de treinamentos e quando retornar pegará jogos inferiores. O Grêmio agora se prepara para enfrentar o Palmeiras quinta-feira na Arena pelo Campeonato Brasileiro e não terá Walter Kannemann, zagueiro, recebeu o terceiro cartão amarelo. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
O Internacional, que treina agora à tarde no CT Parque Gigante, com portões fechados. Somente o aquecimento será aberto para a imprensa. O técnico Eduardo Cudê comandará a penúltima atividade antes da viagem para Curitiba. Quinta-feira, 19h30, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Lá na Arena da Baixada, o Inter encara a equipe do Atlético Paranaense. O Colorado, que venceu o São Paulo na última rodada, subiu para a 12ª colocação, 29 pontos. E se prepara também para encarar o Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores da América. E por isso, o técnico Eduardo Cudê, na quinta-feira em Curitiba, não deve mandar a equipe principal, deve poupar alguns atletas e mandar uma equipe mista. Quem deve ganhar minutagem é Johnny e o zagueiro Vitão, ambos recuperados de lesões, estavam no departamento médico nas últimas semanas, e também os jogadores que estavam com as suas seleções: o goleiro uruguaio Sérgio Rocher, o volante chileno Charles Arangues e o centroavante equatoriano Ener Valencia. Todos esses devem ganhar minutagem, seja começando a partida lá em Curitiba na quinta-feira pelo Brasileirão ou entrando no decorrer da partida. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Tá, então, informações da dupla Grenal. O Grêmio teve um apagão injustificável, a displicência dos jogadores já chega a ser ofensiva. Tava 2-0, em poucos minutos o Grêmio tomou um vira. E o resultado, que não foi aquele desejado, pelo menos o que ouvi dos responsáveis pelo clube, técnico, ele veio dali. O Grêmio deixou de jogar, abandonou a sua tarefa, que é essencial, a tarefa de jogar os 90 minutos. Aí teve que correr atrás do resultado. O Grêmio poderia ter sacramentado a vitória e sem dificuldades. E foi punido. Punido não porque o que aconteceu foi justo, mas a circunstância puniu o Grêmio. O Grêmio acabou para vencer dependendo de um pênalti que acabou não sendo marcado. Escandaloso, diga-se de passagem. Aliás, eu ouvi, né, os áudios do VAR, e no Bastidores do Poder a gente sempre faz piadinha com essas coisas, né? Mas vale repetir o que eu disse hoje mais cedo no Jornal Gente. Se o pessoal das torres de controle dos aeroportos se comunicassem com os aviões e com os pilotos da mesma maneira com que os árbitros de vídeo se comunicam com os árbitros de campo, a incidência de desastres aéreos seria muito maior. Porque não dá para entender absolutamente nada do que é dito. É uma confusão de áudio. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação promoveu o primeiro curso de capacitação para cadastradores florestais, com a presença de cerca de 50 participantes. A atividade foi realizada pelo Departamento de Defesa Vegetal, pois a partir de 21 de setembro, os novos cadastros de plantios florestais serão realizados exclusivamente por profissionais cadastradores florestais através do Sistema de Defesa Agropecuária.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos, já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio, sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e
vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Rádio Bandeirantes.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
O Shopping Total é um presente para você. Um mix de lojas e serviços repletos de muita moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema e muito mais. Além disso, o Shopping Total ainda conta com um hub de educação e saúde com ensino médio, faculdade, laboratório, atendimento pediátrico e academia. Um shopping cheio de eventos para toda a família, que é sem dúvida alguma um lugar que acontece. Shopping Total, presente a todo momento.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Dá a farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem no app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Aniversário esponqueado 94 anos. Chance única de comprar o teu Chevrolet. Bônus presente de até 10 mil. E taxa zero em 24 vezes. Onix com emplacamento grátis, mais acessórios de presente e taxa zero em 24 vezes. Tracker com bônus de 5 mil e taxa zero em 24 vezes. Equinox com bônus de 10 mil e taxa zero em 36 vezes. Sponkeado, 94 anos. A revenda que não perde negócio. Sinto de segurar vidas.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. 15h33, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Temperatura 21 graus e 3 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia 24 horas por dia. Consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações pelo site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bom, vamos falar sobre ainda os efeitos das chuvas no estado e há monitoramento em relação ao índice de incidência de chuvas nas regiões aí afetadas, principalmente para os próximos dias. Enquanto isso, o governo do estado destina recursos para atendimento psicossocial dos municípios que foram afetados pelas enchentes no Vale do Taquari. Informações de Eduardo Chaves.
O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram nesta segunda-feira novos aportes para qualificar o atendimento de saúde nas cidades mais atingidas pelas enchentes. Foi assinada uma portaria que destina recursos para a contratação de equipes de tratamento psicológico em 9 municípios do Vale do Taquari. A secretária afirma que muitas famílias estão em sofrimento psíquico por terem enfrentado esse episódio.
O pós-desastre leva um tempo e é agora que a gente está observando, né, que as pessoas, a partir desse momento, estão precisando mais desse apoio emocional. Por isso nós temos que criar, e temos em todos os territórios, equipes, né, para poder identificar possíveis sinais que mereçam um atendimento individual e sequencial.
O governo do estado destinará R$40 mil para o setor de atendimento psicossocial de cada uma das cidades de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela e Taquari. Já ambas as cidades de Mussum e Roca Salles receberão R$60 mil, de acordo com a proporção de atingidos. A secretária Rita Bergmann reforça a importância de buscar atendimento para conseguir se reerguer em meio à tragédia.
Que as pessoas procurem pontos de atendimento sempre que tiverem, né, algum agravo de saúde, não deixem para depois, né, procurem uma unidade básica de saúde. E também que os municípios procurem aqueles que não voltaram para o atendimento.
Mais de 480 voluntários atuam na atenção psicossocial no Vale do Taquari. Em torno de R$80 milhões foram repassados pela União para o atendimento de saúde na região. Mais 20 kits de medicamentos e insumos foram enviados pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira. Os produtos beneficiarão aproximadamente 10 mil pessoas atingidas pelas enchentes.
Muito bem, enquanto isso, o governo do estado também busca recursos federais na área da infraestrutura, já que nós tivemos muitos danos gerados pelas chuvas. O secretário de Logística e Transporte do estado, Juvir Costela, está em Brasília, teve reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o secretário está na linha conosco. Secretário Juvir Costela, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos os ouvintes da Band nesta tarde, que estamos aqui em Brasília, já em agenda desde a parte da manhã, e continuamos aqui à tarde, exatamente atendendo e a determinação do governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel, numa comitiva, inclusive, de secretários, exatamente para atendermos aí, buscarmos a possibilidade de recursos do governo federal, anunciados aí anteriormente pelo então presidente em exercício, e estivemos aí desde manhã, Macalossi, em reunião, e com certeza levaremos aí boas notícias para o estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem, qual que é o saldo, secretário?
Macalossi, nós estivemos tratando na parte da manhã com o ministro Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, MDR, de Integração e Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes, exatamente tratando da questão, primeiramente, das pontes, principalmente a questão lá das pontes estaduais, que se trata da questão das pontes iniciais do primeiro evento que nós tivemos lá no mês de junho, a ponte lá do Carai, de Três Cachoeiras, e juntamente com isso, tivemos aí mais duas pontes nesse segundo evento aí dessa situação de emergência no estado do Rio Grande do Sul, que é a ponte da 448, que pega lá a ponte Nova Roma do Sul, e também da RS 431, pegando Dois Lajados, São Valentim e a região. As quatro pontes, as duas primeiras já cadastradas em breve, aí já numa determinação pelo ministro, juntamente com a secretária que está nos acompanhando aqui, a secretária Dani Calazans, a secretária de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, acompanhado dos meus colegas também, secretário Beto Fantinel, também acompanhado do Peruquim, secretário de Habitação, buscando recursos. E anunciado pelo ministro, então, que no decorrer desses próximos dias, ainda neste mês, a liberação já desses recursos para as duas primeiras pontes e o cadastramento agora, junto com o presidente do DARE, que nos acompanha, Luciano Faustino, das pontes, das duas outras pontes atingidas, assim como, Macalós, as pontes municipais, que é a questão lá da ponte de Mussum Roca Salles, uhum, a questão do Cotiporã, Guaporé Antagorda, da Serafina Nova Bassano. Então, com certeza, o estado do Rio Grande do Sul será atendido por determinação do ministro, então do presidente também, aí nessa catástrofe que tivemos aí nesses últimos dias, ou meses, assim podemos dizer.
Sim, e esses recursos devem aportar, portanto, imediatamente para o Estado.
Exato, serão recursos que irão auxiliar o Estado, né? Nós apresentamos inicialmente as duas primeiras que chegam na ordem de 10, 11 bilhões de reais. Há um estudo já sendo feito pela engenharia do DAE, percurso técnico da empresa contratada, assim como de uma empresa que se dispôs a fazer a doação lá da ponte que atinge Mussum.
Sim.
E que podemos chegar aí na ordem de mais de 100 milhões de reais nestas pontes. Nós esperamos que o governo possa nos auxiliar nesse momento com as duas primeiras pontes, quem sabe com, se não a totalidade, parte dela, para auxiliar o Estado do Rio Grande do Sul. Mas também vamos ter agora de tarde já com o secretário de Ação Social aqui no Ministério, o secretário executivo Osmar Ribeiro, acompanhando aqui o deputado e secretário Beto, exatamente também buscar recursos em outras áreas, assim como a secretária Dani, que acompanha toda essa audiência e coordenada pela secretária, para que possamos aí cada vez mais atender a reivindicação, aliás, não reivindicação, determinação do governador, para que possamos aí ter por parte do governo federal, dentro daqueles mais de 700 milhões de reais, a expectativa da brevidade da liberação desse recurso, porque ela se dá por emergencialidade, ou seja, nós não podemos ficar aguardando 30, 60, 90, 120 dias para a liberação dos recursos.
Nós estamos conversando com o secretário Juvir Costela, de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, está em Brasília, teve reunião ali com o secretário de Desenvolvimento Regional. O senhor mencionou, pode chegar até 100 milhões o valor aí de repasse da União para o Estado, de forma emergencial. Somando os recursos do Estado com a União, isso dá para chegar a que patamar? E quanto é que se projeta em termos de volume necessário para atender todo o conjunto de problemas gerados?
Olha, Macalossi, nós tivemos aí preliminarmente um estudo já pelo DAE da conservação das rodovias, e ela pode chegar na hora de mais de 50 milhões de reais só nas rodovias estaduais atingidas por este último ciclone, né, esse evento climático que tivemos no estado do Rio Grande do Sul. As pontes, somente da 448 e da 431, ela pode ultrapassar ou chegar na ordem de 100 milhões de reais, fora as outras duas primeiras do Carai, que nos atingiu lá em Três Cachoeiras, na cidade do Cará, que também ultrapassa os 10 milhões de reais. Somando aí, nós acreditamos que pode chegar entre estradas, pontes, somente no sentido estadual, aproximadamente 200 milhões de reais. E nós ainda temos a questão, já determinada pelo governador também, que são as questões das pontes que ligam uma cidade a outra, como foi o caso, né, Macalós? Aí da ponte Mussum-Roca Salles, Dois Lajado-Cotiporã, Guaporé-Antagorda, que é uma ponte de 100 metros de comprimento, Serafina-Nova Bassano. Então, assim, acaba sendo uma ligação regional e acaba trazendo não só a questão de saúde, deslocamento de quem trabalha, enfim, de ligação de cidade a cidade, mas também de quem produz, né? E fazendo deslocamento aí, toda dessa questão. Ou seja, é fundamental que tenhamos nesse momento o auxílio do governo federal. E como disse, o governo tem, por intermédio da Defesa Civil, anunciado que pode chegar só nessa questão, atingindo as estradas, municípios, pontes, com mais de 100 milhões aí, de atendimento ao Rio Grande do Sul. Na totalidade, em todos os setores, saúde, educação, questão de ação social,
sim,
em todos os setores.
Agora, né, secretário, não apenas os recursos devem chegar e serem investidos, mas as obras devem ser feitas rapidamente.
Com certeza, Macalossi, tu tem razão nisso.
Tem uma agenda de até quando isso deve ficar pronto?
Nós queremos ainda no decorrer deste mês já anunciar as duas primeiras pontes, principalmente a questão do Carai e Três Cachoeiras, que são do primeiro ciclone, ou seja, 90 dias atrás, porque a gente atende a emergencialidade, mas essas outras duas pontes, por exemplo, que nós fomos atingidos na questão de Nova Roma e de Dois Lajados, São Valentim, ainda nos próximos 20, 30 dias, já estar também com os projetos em tramitação para podermos iniciar a contratação. Não há como se esperar 60, 90 dias para que se tenha o início de uma obra. Sabendo que uma ponte, por exemplo, como é a questão de Dois Lajados, São Valentim, uma ponte de mais de 280 metros, seguramente é uma ponte que levará 12 meses para sua conclusão, e buscando também alternativas. Nós estamos buscando, neste período, Macalós, alguma alternativa ou por intermédio de balsa, ou há uma passagem emergencial, é exatamente o que se estuda com a engenharia, com a defesa civil, com os municípios, exatamente para se buscar, no, ao mesmo tempo, alguma emergencialidade para ligar uma cidade a outra.
Secretário Juvir Costela, o senhor fica em Brasília até quando?
Eu fico até hoje à noite, ainda temos mais duas agendas agora à tarde, retorno hoje à noite, amanhã de manhã, mesmo feriado no estado do Rio Grande do Sul, estamos na atividade, porque não há tempo de fazer feriado de descanso nesse momento.
Muito bem. Secretário Juvir Costela, muito obrigado pela participação aqui no programa e qualquer atualização nos informe.
Muito obrigado, Macalossi, a Band, pela oportunidade de estarmos conversando com todos os ouvintes. Forte abraço e sigamos aí trabalhando a bem da recuperação do estado. Forte abraço.
É, então. São 15 horas e 46 minutos. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Granpal. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoscar. Vamos para o intervalo e voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha, a tradição e o amor de um povo, os costumes cravados no coração, tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você contando tudo o que acontece nos festejos farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Rádio Bandeirantes.
Milka Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51 99400-3560. Milka Aluguel para festas, noivas e debutantes. Na Rua Francisco Ferrer, 388, com estacionamento próprio.
Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado, duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Mais uma oferta especial Sanar Farmácias para você e sua família. Desodorante Bozano Aerosol 150ml por apenas R$ 9,99 cada. Aproveite, vale apenas enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
We'll be right back. Chegamos no último bloco do Bastidores do Poder. Né? Temos mensagens do público aqui, vamos ler. Antes, a informação do tempo não tinha visto, Janaína Jurá atualizando.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Um dia a dia mais fácil, o seu negócio mais estratégico. Conte com o outsourcing de equipamentos de TI da Simpress para focar no seu core business. Simpress, sim, simplesmente solucionamos. Tô de volta para te falar de terceira perimetral. Uma calóce, dois carros bateram na altura da Carlos Gomes. O trânsito tá um pouco mais intenso para quem vai na direção norte, começando logo depois da Protásio. Mas o fluxo hoje tá mais tranquilo, só seguir com mais atenção, foram danos materiais. No restante da perimetral, movimentação mais intensa lá na Cavalhada para quem vai no sentido sul e lá sim chega a ter congestionamento a partir da Otto Niemeyer. Vai melhorar só depois da Padre João Batista Reus. A Vicente Montege é uma ótima alternativa para evitar esse trecho. Um dia a dia mais fácil, o seu negócio mais estratégico. Conte com o outsourcing de equipamentos de TI da Simpress para focar no seu core business. Simpress, sim, simplesmente solucionamos. Macalossi.
Vamos lá, o nosso ouvinte, Paulo, está dizendo o seguinte, que o Lula, em vez de chorar por embargo de Cuba, deveria militar para abrir a democracia por lá. Eu acho que o Brasil deveria sinalizar em favor da democracia em Cuba. Com absoluta certeza. Eu acho que a posição do Brasil em relação a Cuba é muito negativa. E nós fizemos menção a isso na entrevista com o professor Trevisan. O Lula falou da extrema-direita, eu acho que a extrema-direita tem que ser condenada e tem de ser combatida, mas há o extremismo de esquerda. E todas as ditaduras na América Latina são ditaduras de esquerda. Existem ditaduras de direita, mas no momento, na América Latina, todas as ditaduras são de esquerda. Cuba, Venezuela e Nicarágua, para mencionar aqui. A mensagem do Marcos Gomes. Você tem certeza de que não iremos nos tornar uma ideologia comunista fascista? Governo persegue e condena quem se opõe, fala coisas negativas do governo, como jornalistas, contra a iniciativa privada, Estado, gordo e provedor? Na teoria, não aceita que se fale negativamente do governo. Se isso acontecer em instituição ou pessoas, são perseguidas. Daí fala mais outras coisas aqui. Bom, o direito à crítica existe. Agora, é importante difundir a necessária diferença entre opinião e cometimento de crime. Segundo, o Brasil tem instituições consolidadas, tem uma cultura econômica diversificada. A possibilidade de um movimento resultar num regime de extrema direita ou de extrema esquerda é inexistente. E nós vimos o que aconteceu com aqueles milicianos do 8 de janeiro. Estão sendo punidos. Aí tem gente que diz, não ouço mais o programa. Imagina só, né? Entrevista a Laura Cito aqui, tem gente que fica escandalizada. Ela foi legitimamente eleita. Mas ela é de esquerda. E daí? A democracia prescinde pessoas de esquerda, de direita, de centro. A pauta dela é justa, você pode discordar até da Laura Cito. Eu mesmo não sou uma pessoa alinhada em termos ideológicos com os posicionamentos da deputada, mas ela é uma legítima representante da população e tem de ser ouvida. Agora, se você quer buscar um programa para confirmar viés, para você ouvir e se satisfazer, fique à vontade. Aliás, aqui não é o seu lugar mesmo. Aqui nós ouvimos todos os posicionamentos, desde que democrático. Encerramos. Obrigado a todos pela audiência. Na sequência, Atualidades Esportivas, segunda edição.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.